Sexta-feira maravilhosa, sexta-feira, para fechar com chave de ouro a nossa série Histórias e Memórias, Marau, 66 anos, ao vivo, aqui no Estúdio de Box, no Parque Municipal de Marau, que é o Parque de Exposições, bonito, lindo, sempre muito bem cuidado. Convidados desta manhã, bem-vindos aqui, deputado Vilmar Perin Zanquim, ex-prefeito de Marau por 2 mandatos, professora, escritora, historiadora Roberta Federici e Cibele Landim, responsável atualmente pelo nosso belíssimo Museu Municipal de Marau. E eu digo o seguinte, que quem não ama sua história não terá visão de projetar a sua vida, o seu futuro. Mais 3 convidados, como diz o gaúcho, para lá de especial, né? E que ao longo desta manhã estarão trazendo aqui muitos relatos desta caminhada, de uma trajetória construída com sucesso e progresso, mas construída com muito carinho, com muito amor, com muita persistência. Marau é o que é, porque lá no passado teve gente empreendedora. E com muito orgulho herdamos dessa gente essa vontade louca de crescer e de prosperar. Bem-vindos, Histórias e Memórias, última edição de hoje, ao vivo aqui nos 107.7 e logo mais, e claro, com muito carinho, também em vídeo em nossas plataformas digitais. Deputado Zanquim, que bom tê-lo com a gente, obrigado pela sua presença, uma manhã especial. Olha que manhã que nos recebe para esse último programa de hoje, nessa série. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, professora Roberto. Uma alegria em revê-la. Amiga Cibele, há muito tempo a gente se conhece e já trabalhamos juntos. E estou muito feliz em estar aqui no estúdio, no Parque Municipal. Está aqui o Mauro, a Camila, participando desse programa que eu já quero parabenizar a rádio, a tua rádio, pela iniciativa. Eu acompanhei alguns programas, não consegui ouvir, assistir a todos, mas pude ouvir daqueles que foram convidados, ex-prefeitos, lideranças do município, o quanto é bom, não é, Maculã, nós conversarmos sobre a nossa terra e sobre a história do nosso município. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje.
Professora Roberta Federici, bom dia, que manhã que nos recebe hoje, hein?
Bom dia, Maculã, bom dia, Cibele, bom dia, Zanquim, aos demais colegas que estão aqui nesse espaço e a todos aqueles que nos ouvem. Realmente, o sol despontou um azul turquesa e aí, e o dia claro, iluminado, né? Iluminando, terminando o nosso mês de fevereiro e... Creio que é até um parabéns ao nosso município, aniversário do nosso município. Então, é realmente um belo dia e é um prazer estar aqui na companhia desses colegas queridos e conversando um pouco da cidade, minha terra natal, que eu tenho muito carinho.
Cibele Landim, quem não ama a sua história não terá visão de projetar o seu futuro. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Zanquim. É um prazer sempre estar em sua companhia. Prof. Roberta, que aprendi a admirar e a gostar com todo esse nosso encontros que a gente vinha tendo, né? Agora um pouco mais restrito, mas muito feliz por compartilhar a mesa com todos vocês. Camila, Mauro, Maculã, tua Rádio Alvorada, os ouvintes, muito obrigado pelo convite e me sinto muito honrada de estar aqui.
Deputado Zanquim, é o seguinte, com frequência eu ouço pessoas que voltaram para cá depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, e ao chegarem aqui, nesse retorno para visitar amigos e parentes, ficam, como se diz, de queixo caído. Puxa vida, o que era e o que é Marau hoje? Também acontece contigo nessas andanças pelo Estado, pelo Brasil, hein?
Claro, com certeza, Maculã. Nós que talvez vivemos o cotidiano de Marau, não conseguimos ter a noção da diferença das mudanças que ocorrem, porque a gente vai vivenciando, né? Mas com quem a gente conversa, que fica um certo tempo sem voltar para cá e depois retorna, fica encantado com todas as mudanças que Marau acaba colocando, né, em todas as áreas. Mas é claro que quem acompanha também o dia a dia percebe o quanto Marau evoluiu nessas últimas décadas, principalmente. Eu acompanho o dia a dia de Marau de forma mais presente há 30 anos, Maculã, desde dos anos 90, quando fui na Secretaria da Assistência Social, depois como vereador, vice-prefeito, e posso testemunhar aqui, sei que a Roberta, a Cibele, bem como você, né, Maculã, tem muito vivo e presente na memória como era Marau há 3 décadas, há 2 décadas, e aquilo que Marau é hoje. Eu, quando estava na prefeitura, nós primamos muito pela estética também da cidade, né, pelo visual da cidade. Tanto é que grandes transformações nós fizemos naquele período e que estão aí até hoje e que acabam sendo até uma marca da cidade. Marca no sentido de referência, né, de uma cidade bonita e tal. Olha, por exemplo, como é que está a avenida hoje, né, que é o nosso principal corredor, a praça, a própria Casa da Cultura, né? Outros espaços públicos, outros bens públicos, né? A qualidade das nossas escolas, dos postos de saúde, são órgãos públicos, né? São bens públicos que têm um padrão de qualidade que é referência, que acompanha aquilo, Maculã, que a gente percebe na iniciativa privada, né? Os investimentos que são feitos aqui em Marau, as nossas empresas, a construção civil, tem um padrão de qualidade que serve de modelo, que serve de exemplo para outras cidades. E não é diferente aquilo que também cabe ao poder público. E isso porque nós temos que ver o contexto do momento, né? Teve épocas em que Marau precisou se estruturar, né, minimamente, né, na infraestrutura, e talvez aquele momento exigia investimentos num calçamento de rua, colocar saneamento, né, levar água para os bairros. E depois, numa outra fase da nossa história, se pôde, por exemplo, embelezar a cidade, fazer transformações nos espaços públicos. Então, isso é que está visível hoje, né, Maculã? Então, eu fico muito feliz quando eu converso com alguém que elogia a nossa cidade, que não é daqui. Porque é bom a gente saber que as pessoas olham o Marau e têm na nossa cidade, como eu disse, um modelo, um exemplo de cidade que cresce em todos os aspectos, mas também é uma cidade bonita. É uma cidade que serve de referência.
Verdade. Já depois da pausa comercial, nossa conversa com a escritora, professora, historiadora Roberta Federici, bem como também com a Cibele Landim, responsável atualmente pelo nosso belíssimo Museu Municipal de Marau. Histórias e memórias por aqui, Marau, 66 anos, oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Cereais, Parcerias Cereais, Salum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Mano de Imóveis e também com Broco Contabilidade e Assessoria. Já voltamos com você aqui do Parque de Rodeios, Parque Municipal de Marau, nosso estúdio de boxe. Tua rádio, já voltamos. Marau Histórias e Memórias, oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, matrículas abertas para todos os níveis da educação. Romani Construções e Incorporações, há mais de 25 anos, presente na história de Marau. Salum Pizzaria, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo fone 3342-3095. Parceria Cereais, preparada para receber a sua produção, a sua safra de grãos com transparência e principalmente com credibilidade. Broco, Contabilidade e Assessoria, escritório em Marau e Vila Maria. Fuga Couros, há 75 anos, primando pela qualidade e credibilidade. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento da Caixa Econômica Federal, é claro, o financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos, no mercado de Maranhão e região, com medicina ocupacional e laboratorial de análises clínicas. Marudim Imóveis, lugar de gente feliz. Contatos com a gente pelo fone 3342-3448. Amigos, também deste horário, Clínica Datamed, Mercado Longo, Biocon, Supermercado Passa Lá, Brisa Enxovais, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlin, Valente Supermercado e Crédito Fácil. Obrigado pela companhia também de vocês. Fim de semana de barato nas três lojas do Mercado Longo. Tem o seguinte: tem costela bovina, Janela do Chefe, R$ 28,95. Tem pernil suíno sem pele, R$ 14,95. Linguiça suína tradicional Agro Daniele, R$ 12,95. Tem pão de alho número 1, R$ 5,99. Lasanha Perdigão, R$ 9,98. Pão de queijo São Geraldo, R$ 11,95. Tem farinha Roseflor, Premium Pães, 5 quilos, R$ 13,98. E cerveja original, 600 ml, casco grátis, só R$ 5,99. Fim de semana, de barato, nas três lojas do Mercado Longo. Temos qualidade e procedência em tudo que a gente vende. Seguimos com alegria em nossa série, última edição de hoje. Marau, 66 anos, histórias e memórias, com três convidados aqui especiais. Deputado Vilmar Zanquim, ex-prefeito de Marau, por dois mandatos. É professora, escritora, historiadora, a Roberta Federici, e também a Cibele Landim, responsável pelo Museu Municipal de Marau. Professora Roberta, tenho aqui em mãos quatro livros: Música Folclórica Italiana, Cultura e Identidade, Frei Zupério, Della Compot, A Batuta da Fé e da Alegria, depois O Salame, uma história de sucesso em Marau em comemoração aos 60 anos. E depois, por fim, aqui, Marau, recortes históricos de seus 65 anos, juntamente com a Regiane Bortolotti e também a Maikele Orsato de Césaro. Prof, bom dia, bem-vinda com a gente. Mas antes dos livros aqui, Roberta, vamos trazer um pouco da sua infância, sua juventude, né? Porque eu acho que para você escrever depois, mais tarde, ou se tornar uma escritora, se baseia na infância e juventude, não é mesmo?
É verdade, Maculã. Todos nós temos nossas histórias, né? E vivendo numa cidade menor como Marau, nos dá a oportunidade de a gente ter acesso a muitos espaços, o que normalmente uma cidade grande não viabiliza, né? Então, por exemplo, eu me lembro, eu comecei a estudar com 5 anos na Escola Charruas. E atrás da Escola Charruas, era um espaço aberto, dava atrás da rádio, para você saber, tinha um parquinho. Ali, mais ou menos, onde é a casa do Vitor Hugo Ultramari, tinha um parquinho. Então, eu me lembro assim muito, eu tinha 5 anos, me lembro da gente brincar nesse parquinho. Eu creio que era o único da cidade e era o da escola, né? Aí, próximo dali, o nosso querido convento São Boaventura. Quem é que não transitou ali no meio do maior parreiral que Marau já teve? Até tinha uma questão, Zanquim e Cibele, com o meu nono Antônio Piccolo, que meu nono tinha o segundo maior parreiral da cidade. Então, ficava aquela, não, mas que tipos de uva tem lá nos padres? Como eu tive tios religiosos pelo lado do Piccolo, então, quando meu tio estava ali, o tio Adriano, a gente vivia, ia muito lá no Parreiral, íamos visitar as uvas seguidamente. E o trânsito de pessoas na compra de uvas, a gente brincando embaixo onde tinha os barris de vinho. São memórias muito ricas que eu trago assim, da minha infância. Mas tem, e creio que talvez parta daí esse meu gosto pela educação, pela escola, um fato que eu nunca esqueci. A minha professora do segundo ano era a senhora Genir Bortolon. Ainda está viva. Esses dias me encontrei com ela na rua, foi um abraço muito carinhoso, minha querida. Isso foi em 69. E Marau tinha poucos televisores. Na escola nem se cogitava ainda, né? Um equipamento desse. E a dona Genir morava a meia quadra ali da escola Charruas. E nós, um bando de crianças, imagina, 7 anos, ela nos levou até a sua casa. E olha só o que é o olhar de uma professora muito sensível, né? Eu me lembro de nós todos pequenininhos sentados no chão, assistindo a TV em preto e branco, algo que a gente não entendeu, só mais tarde eu vim a perceber a genialidade da professora. Foi quando o homem chegou à Lua. Né? Então nós ali sentados, vendo aquilo acontecendo, a gente não entendia do que se tratava, porém ela sabia que era um fato importante, né? Então, para ver como a gente pode construir nas pessoas algo muito bom ou não. E a referência que se tem da escola e de professores, que bom quando fica pontos positivos, né? Pontos muito importantes para a gente. Então, nunca mais esqueci esse fato da professora Agenir e a gente ter, imagina, presenciado o homem chegar à Lua numa TV, que eram raras na cidade, né? E tem mais algo, mas eu creio que eu tinha menos de 5 anos, porque isso faz tempo. Eu não sei se vocês sabem que lá onde é a Bivel hoje, tinha o oratório a São Cristóvão. Aquele oratório foi construído em 49, bem antes de eu nascer, eu nasci em 62. Mas eu me lembro que ali tinha esse oratório, e lembro que dali partiu a procissão dos caminhoneiros, né, da festa dos motoristas. E o meu pai, na época, era caminhoneiro. Então, vagamente, eu me lembro daquele local cheio de caminhões, cheio de pessoas, e os padres abençoando os caminhões ali. Até hoje, a procissão dos motoristas é algo que me emociona demais. Eu moro na avenida, e quando vejo passar a procissão, especialmente levando, né, São Cristóvão, né, sabe que São Cristóvão é o santo que leva Cristo, né? Tem toda uma história muito interessante sobre São Cristóvão. E eu me emociono porque lembro que meu pai foi caminhoneiro e lembro daquele oratório, de toda essa simbologia, né? Porque o Zanquim comentava de como o Amaral cresceu, se fala muito em aspectos materiais, físicos, visíveis, né? Nossa cidade se verticaliza, o que por um lado eu vejo que é muito bom, o outro, como amante da cultura, já tenho minhas ressalvas, né? E isso tudo é respeitável, as visões de todos. Mas a perceber assim que essas histórias culturais, esse aspecto emocional, emotivo fica, isso para mim também é algo muito, muito interessante. Mas depois eu falo mais, especialmente sobre os meus livros. Obrigada.
Com certeza. Sibeli Landim, um pouco da sua história também, sua infância e juventude. Lembrando que na sequência, né, a gente vai pegar esse gancho aqui porque a Roberta foi quem... criou aqui o Museu Municipal de Marau. Mas depois a gente fala depois sobre essa história. A sua história, sua lembrança de Marau, hein?
Nossa, quando tu pede para mim falar da minha história, cara, a minha história, assim, não tem muita coisa para falar em relação a Marau. Eu nasci e me criei aqui em Marau, minha mãe italiana, meu pai negro. Sofri muito preconceito na escola. Eu estudava na Escola Anchieta, estudei na Escola Anchieta até a 7ª série, na parte da manhã. Quando eu passei para a 8ª série, eu deixei de estudar, porque eu tinha que trabalhar. Porque nós éramos uma família muito humilde, então eu tinha que trabalhar. E a escola, sim, nós tínhamos de diretora a professora Carmen Marodim, muito rígida, então, e eu aprontava muito, então era assim algo que... me marcou muito a minha infância e adolescência ali, os arredores da Escola Anchieta, que eu morava na rua Santo Marqueto, em frente ao GEL. A vida esportiva do meu pai, que sempre foi técnico de futebol e jogava futebol, acompanhei muito o Nacional, o Cruzeiro, o Aspirante, são times que nós estamos no museu levantando histórias do time agora, e meu pai fazia parte. Então, o que nos alegrava era o barranco que tinha no GEL, que nós todos sentávamos aí para assistir os jogos no campo que é agora, continua o campo, enfim, mas já tem o GEL lá agora. E depois de tudo isso, a gente foi... Eu trabalhei, sempre trabalhei muito, trabalhei como empregada doméstica muito tempo, muitos anos, e o estudo não me envolvia muito, não gostava muito de estudar, ao contrário da minha irmã, que começou a lecionar com 17 anos, né? Mas, enfim, a minha infância ela foi rica porque nós brincávamos muito. Marau tinha muitos lugares não explorados. Nós íamos fazer piquenique na terra do Volmir Rissardo, que agora é logo ali, e antigamente nós caminhávamos um monte. Lá na Dona Bortolini também, nós íamos fazer piquenique, várias amigas, meninada, E lá, era muito longe nós chegar até lá. Agora a gente vai até o Sentinela, pé de boa, assim, bem tranquilo. Então conseguimos ver o desenvolvimento, o crescimento da cidade em si. E o andamento da evolução do povo. Quando eu ia na escola, eu era inteligente em matemática, gostava muito de exatas. A professora nunca me chamava no quadro, eu não entendia por quê. Até que belo dia ela chamou uma menina que não entendia nada de matemática. E ela errou a conta. E a prof foi lá e consertou a conta para ela. E eu disse, prof, por que tu não me chamou se eu sei essa conta? Porque eu nunca fico quieta. Por que tu não me chamou? Ela disse, ah, fica para outro dia. Quando a Dariane, a menina que foi no quadro, branquinha, lindinha, loirinha, bonitinha, ela sentou do meu lado e coloquei a minha mão ao lado da mão dela, eu entendi por que eu não ia no quadro. Então, assim, tenho recordações muito boas da minha infância e da minha adolescência, como também tenho recordações nada boas. Mas Marau sempre foi a minha cidade, é a minha terra natal, aonde eu constituí família, aonde eu criei meu filho e aonde eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de Marau, porque eu consegui fazer a minha história. O meu espaço a gente conquistou, sabe? Com muito trabalho e com muita dificuldade, como falei antes, minha família era bastante humilde, mas eu cheguei aqui com uma oportunidade que o prefeito Yura me deu, que eu abracei com muito carinho. E estou levando o museu assim como uma parte da minha vida, com muito amor.
Esse preconceito que você fala que sofreu na infância, ele continua ainda hoje, até mais forte, né? Você tem a impressão que esse preconceito lá na infância te limitou em alguns sonhos, alguns projetos na sua vida ou não?
Não.
Não?
Não, de maneira nenhuma. Me motivou ainda mais.
Motivou mais ainda?
Com certeza. Me motivou ainda mais. Porque tudo passa. E se hoje não foi bom, com certeza amanhã vai ser melhor. Uhum. Tu tem que ter essa esperança do dia, tu tem que viver hoje, mas tu tem que trabalhar para o teu amanhã ser melhor. E eu tive assim muitas oportunidades de crescimento e eu abracei isso com muito amor e realmente, agora eu pegar as palavras do deputado Zanquim, certo dia que fizemos a inauguração lá na Casa da Cultura, da Galeria dos Prefeitos. O Zanquim esteve lá e disse o seguinte quando ele foi chamado, que tinha o Severino de Toni. O Zanquim disse que ele nasceu aqui, ele foi criado aqui e foi aqui que ele teve a oportunidade de se tornar o que ele é hoje. E eu ouvi aquilo e pensei, cara, o Zanquim foi um cara que me deu oportunidade. O Deconto me deu oportunidade. Depois eu comecei a procurar o estudo. Daí eu me formei em licenciatura em pedagogia. Eu fiz concursos, eu me aprimorei. Eu fui caminhando atrás dos meus objetivos, sabe, dos meus sonhos. E Marau me propiciou isso. Marau me oportunizou isso e eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi até hoje. Eu sou o que sou porque eu vivi intensamente tudo. As tristezas, as alegrias, mas muito mais alegria, muito mais.
Deputado Zanquim, nessa linha de oportunidades, um pouco também da sua infância, nosso querido bairro Borges, o time de 11.
É verdade. Eu acho que todos nós, né, Maculã, temos as nossas histórias, né, as coisas boas que vivemos, os nossos dissabores, mas tudo isso, como a Cibele falou, e eu vi aqui a professora Roberta também, serve para a gente evoluir, né? Olhar para trás, tirar os exemplos de todas as experiências que a gente viveu, compreender algumas situações. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu ouvi aqui atentamente a Cibele, aquilo que ela talvez sofreu lá no passado, hoje nós percebemos que é uma evolução, né, da própria sociedade, na compreensão das diferenças, né? Na tolerância. Hoje não se admite algumas coisas que no passado era normal, né? Anormal era não respeitar, né? ou fazer diferença. Hoje a sociedade não aceita mais que haja qualquer tipo de discriminação, coisa que no passado era aquilo que era corriqueiro, era aquilo que prevalecia na sociedade. Esta é a evolução que nós estamos percebendo no mundo, né? Emaral não é diferente. Tanto é que esta nova geração não aceita mais alguns atos discriminatórios, né, Maculano? Uhum. Que se tinha ali num passado até recente e que ainda tem isoladamente alguns que praticam, mas que são contestados de forma muito veemente por esta geração. Isto é evolução. E que bom que é assim. E nós temos que caminhar nesta direção. Eu também tive as minhas dificuldades, né, no passado, enfrentando grandes desafios, mas a exemplo aqui da professora Roberta, da Cibele, de tantos marauenses, né, Maculã? A gente com vontade, com determinação, com muito empenho, a gente foi superando os desafios, né, e fomos indo em frente. A exemplo, a história talvez nossa aqui de tantos marauenses se confunde com a história do próprio município. Marau, que lá no passado, talvez na emancipação, alguns até não acreditavam na própria emancipação e não acreditavam num futuro promissor do município, hoje nós olhamos para trás e a gente percebe que houve muitos desafios que foram superados, muitos obstáculos que foram vencidos e que Marau superou tudo isso, né? E nós todos vencemos. Se o município vai bem, se aqui nós somos a referência, se crescemos em vários indicadores. Eu, quando fui prefeito, peguei o orçamento do município de Marau, era 29 milhões. Em 2005, quando eu assumi a prefeitura. Quando eu saí em 2012, o orçamento do município era 74 milhões. Quer dizer, em 8 anos, nós mais do que dobramos, né, a nossa receita. Isso é o quê? Isso é fruto de que, num curto período de tempo, nós tivemos grandes avanços no setor econômico, né, e procuramos devolver para a sociedade com investimentos. Assim tem que ser a nossa vida também. Vendo aqui a Cibele, depois de um tempo, começou a estudar, e foi indo, e se esforçou, né? E ela tocou num ponto, e aí eu encerro aqui a minha participação nessa tua pergunta, Maculã. Eu acho que é compromisso de todos nós, principalmente as lideranças, e não falo só a liderança do setor público, mas também do setor privado, é criar e dar oportunidade para as pessoas. Bom, se você conseguir atingir o teu objetivo, vai depender muito do teu empenho, da tua dedicação. Mas as oportunidades têm que ser iguais para todos, tá? Então eu acho que isso que Marau hoje, também nós podemos dizer que servimos de referência. Uma cidade que dá oportunidades para quem está aqui. Quem quer empreender, quem quer ter um espaço na atividade pública, quem quer exercer um papel de liderança em qualquer segmento, é respeitar a todos e dar oportunidades para que as pessoas aqui possam crescer, se tornar chefes de família, quem quer constituir uma família, quem quer dar uma contribuição para a comunidade. Não pode uma cidade, uma sociedade, aí eu amplio para o Estado, para o país, fazer qualquer tipo de discriminação, né, e deixar de lado quem quer que seja. Uma parcela da sociedade não pode ser excluído, ninguém, de ter oportunidades. Acho que esse é o grande legado que nós temos que deixar e que recebemos também de quem veio antes de nós. E tenho certeza, se nós continuarmos nesse caminho, Maculã, Marau vai crescer muito mais ainda e será uma cidade ainda melhor.
18 para as 10, aqui Histórias e Memórias, Marau 66 anos, faz pausa comercial e volta na sequência, rapidinho. Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. Oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro Prevenir, Parcerias Cereais, Salum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Maro de Imóveis, também com a gente, Broco, Contabilidade e Assessoria. Amigos deste horário, Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passalá, Brisa Enxovais, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlim, Valente Supermercado e os amigos da Crede Fácil. Fim de semana, te barato nas três lojas do Mercado Longo, tem o seguinte, tem Costela Bovina, Janela do Chefe, R$ 28,95. Pernil Suíno, sem pele, R$ 14,95 o quilo. Linguiça suína tradicional Agro Daniele, R$ 12,95. Pão de alho, número 1, R$ 5,99. Lasanha Perdigão, R$ 9,98. Pão de queijo São Geraldo, R$ 11,95. Tem farinha Roseflor Premium Pães, 5 quilos, R$ 13,98. E também cerveja original, 600 ml, casco grátis, R$ 5,99. Fim de semana, tche barato nas três lojas do Mercado Longo. Olha, num clima descontraído aqui nos bastidores, altos assuntos, né, pra gente refletir no fim de semana, com certeza absoluta. Mas seguimos aqui, né, com histórias e memórias. Marau, 66 anos. Professora Roberta, vamos então agora para a sessão dos livros, né? E eu gosto de perguntar o seguinte para os escritores, para os historiadores, né? Você contar história porque é profissional e contar história porque você ama. São as duas coisas juntos?
É, com certeza. Na realidade, eu me titulo professora, é isso que eu sou. Mas faz muito tempo que eu sou pesquisadora. E hoje começo assim a me imaginar também com o título de escritora devido à produção e também aos cursos que eu venho fazendo, porque é uma área que eu gosto muito. Mas não tem como escrever sem você ler e vivenciar, né? A pesquisa está imbricada com tudo isso. As minhas histórias, o que eu escrevo basicamente tem a ver com cultura e com arte, porque é a minha essência, né? É onde tem a minha formação e onde tem o meu maior conhecimento. Porém, o fato de eu estar, um tempo atrás, à frente da era Coordenadoria da Cultura, me fez pesquisar muito sobre cultura italiana. E aí eu voltei nas minhas histórias pregressas do tempo de ir na casa da minha nona, a nona Rosina, né, junto com a minha mãe, os falares dialetais, falar em italiano, e perceber, e já em seguida começar a fazer curso de italiano, depois fazer parte do coral municipal Alegria Franciscana. Então, estar envolvida com tudo isso me fez perceber algo bem importante, que é uma cultura rica, que sempre teve muita publicidade, sempre teve muita publicação, melhor, porém não para criança. E o fato de eu ver essa carência de escrever histórias voltadas à nossa essência, às nossas raízes, para criança me fez eu voltar e pesquisar e publicar, começando com as minhas histórias. Então, o livro da Nona, que foi o meu primeiro livro infantil, ele retrata minhas histórias com a Nona Rosina e muitas outras voltadas à cultura italiana, elas quase eu vim pesquisando. Em seguida, então, eu publiquei o livro sobre música folclórica italiana, que é a essência da minha dissertação, na qual eu trago a importância dos falares dialetais e da música folclórica. E ele está todo envolvido com o Coral Municipal Alegria Franciscana, né? E quando a gente fala em cultura e música, e especialmente a base musical de Marau, a gente tem que lembrar de Frei Esupério de La Compote. Por ter conhecido, olha o meu privilégio, né? Ter conhecido Frei Esupério. Frei Esupério morreu em 71, mas ele viveu seus últimos 30 anos em Marau. Ele era um capuchinho francês, que veio para Marau, aqui se instalou, foi, voltou e viveu 30 anos por aqui. E veja bem o legado de Frei Esupério. Ele constituiu a primeira banda Santa Cecília, que eu me lembro de tocar quando eu era pequena. Meu nono Piccoli, o tio Mário Piccoli, fez parte da primeira formação e da segunda. Então, eram todas histórias da minha infância ou das minhas convivências com a nona, que eu comecei a perceber que haviam elementos escritos, mas muito soltos, né? Frei Rovilho Costa foi o maior impulsionador da cultura italiana no Estado. E então, havia muitos escritos sobre Frei Zupério também, escritos por Frei Rovilho, porém, estavam soltos. Então, eu compilei, organizando o livro de Frei Zupério, por acreditar na importância do legado cultural desse padre que viveu a maior parte da sua vida em Marau. Mas eu tenho ainda muitas perguntas que eu não consegui responder neste livro, e eu pretendo, quem sabe, mais adiante voltar a nessas pesquisas. Mas, assim, falar do convento São Boaventura, falar do hospital, que eu sempre comento que o edifício do antigo Hospital Providência, né, que hoje é do Estado, mereceria um olhar muito carinhoso e um afinco muito importante. Olha ali nosso deputado Zanquim, na possibilidade dele voltar a ser municipal e a ser um centro cultural ou ser um centro administrativo. Não sei como que poderia ser organizado isso, mas é um prédio histórico de Marau e que eu temo olha bem, não o tombamento na literal, né, que é o você poder preservá-lo. É realmente nós também perdermos esse, que é um dos poucos prédios que ainda estão em pé na nossa cidade.
Roberta, só para para colaborar aqui, nós já temos formalizado um pedido para o Estado para o repasse para o município. Né?
Por favor.
E vou até te dizer mais. Hoje é sexta-feira. Hoje, pela manhã, estava programada a inauguração da delegacia de polícia com a vinda do governador. E eu já tinha, inclusive, acertado que nós passaríamos pelo prédio exatamente para que o governador visualizasse o prédio, né, dizer para ele o quanto era importante esse prédio vir para Marau, porque está tramitando e talvez ainda não houve por parte do Estado essa conscientização do quanto esse edifício é importante para Marau. Mas eu tenho certeza que juntos aí a gente vai, com o tempo, convencer o Estado e repassar para o município esse prédio. Eu espero que, na vinda do governador, quando vai ter a inauguração oficial da delegacia, que vai ser numa outra oportunidade, nós vamos passar ali pelo prédio para ele ver, né? Ou menos na rua, dizer, olha, aqui é o prédio que a gente conversa lá, né? Que estão pedindo, que é o antigo hospital.
Roberta, que notícia maravilhosa, hein?
Nossa, esse é, creio que todo mundo que tem até suas próprias histórias, né? E olha para a nossa cidade, pode ver, a referência é a nossa igreja, a nossa torre. O catolicismo sempre privilegiou os melhores espaços, né? Os espaços mais altos, visíveis, e erguiam ainda suas torres para chamar ainda mais atenção, né? Porque ali é o ponto, ali é o encontro. E justamente ali ao lado está esse edifício belíssimo, então seria uma lástima se perdêssemos mais esse, porque muitos dos nossos sobrados já não existem mais, né? E discutir progresso e história tem uma lacuna muito grande aí de compreensão, até de sentimentos, né? E, bem, mas eu quero falar, assim, voltando a falar sobre os livros, e os dois últimos que foram, foi o livro do Salame, foi o livro dos 65 anos de Marau, foram ambos com apoio do Poder Público Municipal e com o aporte da FAB. O primeiro livro sobre o Salame, nós, o irmão João Welter e eu, Wolfart, e eu escrevemos contemplando 60 anos do município. E o último, então, os recortes históricos, foram dos 65 anos, juntamente com a professora Maikele Ursato e de César e a professora Regiane Bortolotti. E aqui eu acho importante, Sibeli, também comentar no sentido de que quem gosta, quem sabe, quem conhece um pouco da sua história, dos seus aspectos culturais, tem que ter a coragem, a ousadia de publicar, de escrever, porque são muitas histórias. O primeiro programa é ouvir o senhor de conto, a professora Regiane, o professor Francisco. O seu de conto, que é uma pessoa que eu busco sempre em todos os meus escritos históricos, ele tem um conhecimento, eu já busquei, já fui atrás dele. Seu de conto nós temos que escrever, porque isto fica na sua memória, para alguns num contato oral somente, e ali isso se perde. Então, escrever, publicar, tem que ter muita coragem, porque vem muitas críticas, sempre vai ter falhas, mas nós temos que pensar que são elementos importantes e que, de uma forma ou outra, eles merecem ser registrados para também a posteridade.
Histórias e Memórias ao vivo aqui nos 107.7 e logo mais também em vídeo em nossas plataformas digitais. Oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei com matrículas abertas para todos os níveis da educação. Romani Construções e Incorporações, há mais de 25 anos, presente na história de Marau. Salum Pizzaria, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo fone 3342-3095. Parceria Cereais, preparada para receber a sua safra de grãos com transparência e credibilidade. Broco, contabilidade e assessoria, escritórios em Marau e Vila Maria. Fuga Couros, 75 anos, primando pela qualidade e credibilidade. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há 20 anos no mercado de Marau e região, com medicina ocupacional e laboratório de análises clínicas. E ainda, Marudim Imóveis, lugar de gente feliz. Fone para contato, fone 3342-3448. Histórias e Memórias, ao vivo, aqui nos 107.7 e logo mais então também em vídeo, com muito carinho, em nossas plataformas digitais. Convidado desta manhã belíssima de sexta-feira, deputado Vilmar Pirinzanquim, ex-prefeito de Marau por 2 mandatos, professora, escritora e historiadora Roberta Federici, e também a Cibele Landim, atual responsável pelo belíssimo Museu Municipal de Marau. Cibele, estamos ao lado aqui também da Roberta, que você falava para a gente, que foi aquela que deu o passinho inicial para criar aqui o nosso museu, né?
Sim, Macula. Chegando no museu, então, em 2017, nós tínhamos a sala fechada. Não estava aberto à visitação. Então, começamos a estudar, a ver, a ler, a encontrar, porque
qual
é
a história
do
museu?
Nós temos uma história, assim, muito rica no museu. E no momento que a Casa da Cultura foi pronta, que a Secretaria de Cultura se mudou para o prédio da Casa da Cultura, tem uma sala que foi feita o Museu Municipal. Porém, ele ficou fechado 4 anos. A biblioteca continuava ativa, mas o museu fechado. Quando fui convidada pelo prefeito Yura Kurtz a assumir o Museu Municipal, eu não tinha nem ideia que eu fosse gostar tanto e me empenhar tanto para aquele lugar existir realmente. Mas, a princípio, não sabia muita coisa realmente sobre o museu. Então, comecei a fazer cursos relacionados à museologia, à história. Participamos do Fórum Nacional dos Museus em Porto Alegre, eu e o estagiário que fazia parte do grupo de trabalho. E lá nós nos inscrevemos novamente no Instituto Brasileiro de Museus e lá nós começamos a exercer assim, o nosso trabalho timidamente e abrindo as portas para a visitação, convidando escolas, convidando a comunidade, pedindo doações para o museu. Mas sentíamos falta de alguma coisa, sim. Era o contato físico com as pessoas que fizeram a nossa história. As pessoas que nos doaram objetos, por que que nos doaram? A importância daquele objeto para aquela família, que para que nós pudéssemos passar para os visitantes que aquela xícara que pertenceu a Pedro, ela tinha a sua importância. Aquele rádio que pertenceu da família Piccoli, que nós temos lá, ela tinha a sua importância e para nós também se tornou muito importante isso. Então, nós começamos a fazer movimentos. A prefeitura começou a fazer o projeto Prefeitura em Ação. Nós criamos uma hashtag Museu Presente. Nós estávamos lá com algum objeto da prefeitura, com livros, inclusive o livro da professora Roberta. As pessoas iam lá, liam, se interessavam, as escolas marcavam o horário para irmos lá. E daí fomos. Uma coisa que marcou muito a história, o retorno do museu, foi que nós, inscritos novamente no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, nós fomos desafiados a fazer uma exposição. Iríamos expor o quê? Pois estava fechado, não tínhamos muita coisa para expormos. Encontramos uma caixa com vários exemplares de gibis muito antigos. 1928, 1932, 1948. E, timidamente, no hall da Casa da Cultura, nós fizemos a nossa primeira exposição de gibis, que tivemos bastante visitantes e tivemos a colaboração do Fabrício Roso, que nos ajudou a organizar o espaço para deixar atrativo. E ali nós tivemos muitas visitações. Tivemos a segunda exposição de gibis, daí nós já encontramos um mestre em gibis, que Yuri Andréa Reblin. Ele mora em São Leopoldo, ele é mestre na arte e na disciplina de fazer, enfim, gibis. E ele veio para cá, ele participou de palestras, ficou conosco e veio tudo na parceria, sabe? Ele veio realmente para mostrar o trabalho dele e para enaltecer o nosso evento. Em 2019 fizemos o terceiro exposição de gibis, aí nós contamos com a Liga dos Super-Heróis, heróis que se vestiram de super-heróis, porque digo heróis porque não ganham nada com isso. Passaram o dia todo lá, nós recebemos a visita de mais de 2.000 pessoas na quinta-feira e tivemos também a colaboração de um escritor, Guilherme Miorando, de Porto Alegre, também mestre em gibis, que veio aqui e deu palestras, assim, os 3 dias que nós tivemos lá, ele deu palestra de manhã, de tarde e à tardinha. Então, o museu começou timidamente, ainda estamos caminhando para uma melhora, não é o que nós queremos que a população se acomode nisso. Nós continuamos a desafiar as pessoas que, quando der, quando essa pandemia passar, voltem a frequentar o museu, nos doem as coisas, contem as suas histórias para que a gente possa contar a história para as pessoas que nos visitam também.
Em que ano foi criado o museu, hein?
Em 1998.
Eu queria, peço licença, na realidade, havia, eu não sei se vocês lembram, que o Cine Vogue era onde estava a nossa Casa da Cultura, ali onde é o Sicredi. Ali tinha uma salinha bem na parte de cima, logo na entrada ali. Era eu penso que foi feita assim, organizada uma parede. E ali estavam guardadas as peças mais antigas que estão hoje no museu. Era um espaço que alguém encontrou em administrações anteriores para guardar isto, essas peças, esses elementos eram uma preciosidade e eles não sabiam aonde colocar. Então, estava ali. Quando Maria Tereza de Cali era a coordenadora da cultura, que na época era assim, não era secretaria, né? Se pensou então em organizar, em dar um espaço. Isso foi na administração do Romanini. E numa parceria com os freis capuchinhos, eles oportunizaram para a administração municipal uma parte embaixo, justamente ali onde se produzia o vinho, se vendia as uvas ali, na parte térrea, quase que um subsolo, quase uma cantina do convento São Boaventura. Então foi ali que iniciou, era uma área também escondida, né? Porém ela era mais ampla, era um espaço mais fácil até para visitação. Então ali humildemente se iniciou esse trabalho, que o que eu penso sempre, a cultura se dá por muitas questões, e muito bem do interesse e da vontade, né? Então, interesse das pessoas que se envolvem, acreditam, se apaixonam e levam adiante. Interesse dos administradores municipais que apostam e incentivam diante das suas possibilidades, porque podem perceber, há recursos para muitas coisas e nem sempre a cultura é privilegiada.
Roberta, muitas pessoas colocam o seguinte: a quem vive de história é museu. Só que eu acredito que essas pessoas não têm um sentimento de que quem não ama a sua história não tem como ter uma visão de projetar o seu futuro. Concorda com a gente?
Com certeza. Lembro que quando estávamos lá, foi em 2000, a comunidade de São Sebastião da Vista Alegre, 99, nos procurou com um projeto de uma nova igreja. E começamos a fazer toda uma tramitação com os dirigentes do local para que eles preservassem a igreja, para que ela não fosse realmente destruída, né? E sim tombada e preservada. Foi feito todo um trabalho, inclusive muitas pessoas colaboraram financeiramente para esse processo se efetivar e especialmente com todo o aporte da Secretaria de Educação na época e da Prefeitura Municipal. Só eles sabem do quantas vezes tiveram que ampliar, inclusive, o salão comunitário em virtude de todos os eventos que passaram a se organizar ali. Só que quando a gente preserva, nós não temos que pensar orçamento no prédio físico, a estrutura física, material. Vamos pensar numa igrejinha, aquela capelinha lá nos confins de Marau. Quantas histórias, quantos casamentos, quantos batizados, quantos enterros, quantas festas, quanta história está ali. E ela se torna materializada em virtude daquele edifício permanecer em pé. É isso que eu lamento nas nossas casas de Marau, que junto com ela não é só o prédio, é toda uma história que se perde.
Zanquim, com tantos fatos que marcam a história de Marau nos seus 66 anos, na sua vida aí, o que tem marcado na sua trajetória? Você falava um discurso e a própria Cibele colocava, né, de que você fala de que é de Marau, gosta daqui, cresceu aqui e é o que você é por causa de Marau.
Exatamente, Maculá. Eu acho que, reforçando aquilo que já foi dito aqui pela Cibele, pela professora Roberta, Marau é uma cidade que a gente tem muito orgulho, né, de dizer que nasceu aqui. É a cidade que nos oferece oportunidades, né? E eu tenho certeza que nós temos é que preservar essa nossa história, para que aqueles que vierem depois da gente possam olhar para trás e ter um pouco mais da noção daquilo que foi essa trajetória bonita do nosso município. E eu concordo plenamente, nós temos é que ampliar e investir mais no museu, né, nesse trabalho de compilação, né, dos dados, das informações, de preservar, inclusive, todos aqueles momentos importantes que o nosso município viveu, né? E talvez seja aqui até uma oportunidade agora do prefeito Yura, né, investir no sentido de nós darmos um passo maior adiante, né, no sentido da preservação da nossa história. Claro que cada momento, né, tu tens as prioridades. Eu, por exemplo, quando nós investimos lá 4 milhões para construir a Casa da Cultura e tem um espaço ali para a biblioteca, para as salas, o museu, enfim, eu acho que agora se pode destinar o recurso para fazer com que a gente aperfeiçoe, estruture melhor o museu. Porque se nós não preservarmos a nossa história, né, aqueles que vierem depois de nós não saberão, talvez, todas as dificuldades e todas as coisas bonitas que Marau vivenciou ao longo do tempo. Então, eu, a exemplo da nossa história, Maculã, que a gente procura sempre preservar, né? com quem é mais próximo, contando aquilo que a gente viveu, eu acho que, olhando um todo assim, o município, cabe a este departamento, a esse setor, guardar, preservar a nossa história. Eu acho que é o compromisso, né, Cibele, de quem hoje tem esse papel de governança, de olhar para o passado, com ações no presente, tendo como objetivo aqueles que virão no futuro, que vão olhar, né, para trás e fazer aquilo que a gente faz hoje, bater no peito e dizer que tem orgulho da nossa cidade. Que trabalho bonito, por exemplo, o da professora Roberta, né, de dedicar o seu tempo, né, para pesquisar e deixar tudo registrado em livros aqui, que fica para a posteridade. Então, são várias pessoas, inclusive, que ao longo do tempo se dedicaram, o próprio professor Francisco Bernardi, o Deconto, é um homem que tem muita, né, história na cabeça, mas que nós precisamos deixar no papel. Então, eu acho que Marau tem muito ainda a avançar nesse sentido, e eu não tenho dúvida que nós vamos para frente.
Um caso que o senhor lembra com saudade da sua infância e juventude, por favor.
Bacula, eu nasci lá no Tamancopega, né, no Sagrado Coração de Jesus, vim para Amaral a pé morar no bairro Borges. Eu moro até hoje ali onde eu cresci na minha infância, né? Vi a transformação não apenas do bairro Borges, Bacula, mas eu vinha para o colégio Cristo Rei a pé e a gente, a rua Bento Gonçalves não era calçada, né? Eu lembro o dia, por exemplo, que chegou a água encanada no bairro Borges. Isso foi em 1979.
Que felicidade, hein?
Uma grande felicidade, tá? Olha, você, em 1979, eu tinha ali 6, 7 anos, e eu lembro até hoje a evolução que foi, né? E assim a gente foi acompanhando, né? Depois veio o calçamento na rua, né? A construção de um bairro novo, mais casas, a nossa cidade tendo melhorias que a gente ia acompanhando a transformação. E eu cresci vendo tudo isso, principalmente nessas últimas 2, 3 décadas. O que me marca, Maculã, eu lembro que eu vinha no colégio, por exemplo, só para citar um exemplo, lá da Borges a pé, pela rua Bento Gonçalves, porque ali onde tem a rua Irineu Ferlin, no fórum, toda aquela parte, ali era todo o parreiral dos padres ali, né? Ali não tinha acesso, depois é que foi aberto, né? Mas a gente vinha a pé, com um calçado, né? Ou até de pé descalço, até o campo dos padres, que tinha quadra em frente à rádio, que ali só tinha quadra do piso, né? Uhum. E nós, a gente deixava ali o sapato, enfim, e o trocava e ia para o colégio, né? Ou à noite aqui, depois no Iesta, ou lá no Cristo Rei também, antes. Então, essas coisas marcam a vida da gente, porque hoje os meus filhos, né, vêm para o colégio de carro, né? Ou têm acesso, hoje, as crianças com o transporte escolar na frente de casa. E eu sei que se a gente ouvisse o depoimento de tanta gente, Maculã, pessoas que faziam quilômetros e quilômetros para estudar, né? Então, tudo é uma questão de perseverança, de dedicação, de empenho. Hoje as coisas são mais fáceis, mas nós temos aqui registrar aquilo que a gente vivenciou no passado, até para servir de motivação para essa gurizada, para quem está aí hoje, que se tem alguma dificuldade, talvez em outras épocas se enfrentou dificuldades ainda maiores. E com muito esforço, né, e dedicação a gente venceu, a gente superou. Então não é motivo para desanimar, é para seguir para frente.
Você fala que vem de uma comunidade rural, do tempo da bica d'água, e depois se deparar com a água canalizada.
Exatamente,
né?
Exatamente. Está aí um processo de mudança, de transformação para melhor, muito clara, né? Que é algo, por exemplo, de tu ter a possibilidade de ter água encanada, veja bem, né? E talvez quanta gente, num passado, né, enfrentou tantas dificuldades que hoje as pessoas nem sonham, nem imaginam, Maculã. Quem é que hoje passa pela cabeça de alguém mais jovem, né, de que não tinha água na torneira, né? Então, talvez aqui, Zé, nós, esse tipo de programa, e tomara que a rádio continue com esse tipo de programa, chamando outras pessoas que têm mais histórias do que nós, aqui nesse estúdio bonito, né? Nesse local aprazível que é o nosso parque, no centro da cidade, para contar essas memórias, essas histórias de Amaral. E talvez aqui vai até um desafio
se pudesse ficar todos esses programas gravados por um dia e para o museu, talvez aí é uma boa fonte, né?
Boa lembrança, viu? Né? Boa lembrança.
É uma boa fonte de busca de material para o futuro.
São 10h20, pausa comercial. Aqui já voltamos com Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. É bem rapidinho, hein? Muito bem, Histórias e Memórias, Marau, 66 anos. Oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Fuga Couros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Parceria Cereais, Sanum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Marudim Imóveis, também com os amigos de Broco, Contabilidade e Assessoria, Marau e Vila Maria. Amigos deste horário, Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passalá, Brisa Enxovais, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Felim, Valente Supermercado e Crédito Fácil. Histórias e Memórias, ao vivo aqui nos 107.7 e logo mais também em vídeo em nossas plataformas digitais. Volto contigo, Cibele, aqui. Você falava em off sobre a preocupação também com a nossa história. No que tange à religiosidade, temos a belíssima igreja de São Sebastião da Vista Alegre, que está com um problema, né? Qual é a tua luta em cima disso?
Bem, como a prof. Roberta falou, que ela acrescentou que nós estávamos falando, sim. A nossa preocupação, minha também em particular, e acredito que de toda a administração e agora da secretária Josiane, que está começando agora e está muito engajada nisso, nós precisamos sim conservar o que nós temos, conservar a nossa história. A igreja de São Sebastião da Vista Alegre, ela é linda. Aquele local é um local, assim, lindo. Para passarmos um domingo, eu fui numa festa...
Já diz Vista Alegre.
Vista Alegre, tu enxerga a cidade toda de lá. E é muito longe e tu consegue enxergar. Então, a igreja, ela está precisando de alguns reparos. Ela está precisando, sim. E nós batemos na tecla que nós precisamos de orçamento para poder continuar, que ela continue fazendo história. Porque muitos jovens saíram da comunidade de São Sebastião da Vista Alegre. Atuantes lá, nós temos 3 famílias. Então, nós precisamos dar uma atenção maior para a igreja de São Sebastião da Vista Alegre, para a igreja de Cruzinhas, para o cemitério do Tope. Mas é assim, tudo tem a sua burocracia, tudo tem o seu tempo, tem orçamento para tudo. Então, nós estamos muito felizes em saber que o prefeito também está preocupado com isso, a secretária também está preocupada com isso, e com certeza nós iremos. Como disse a prof. Roberta, lá é um lugar que as pessoas ajudaram, colaboraram para que ela se tornasse, ela continuasse sendo a igreja de São Sebastião da Vista Alegre, que é referência do nosso interior do município.
Cibele, o que é que nós temos hoje em nosso museu municipal, hein?
Nós, em uma parceria com os capuchinhos, nós temos o espaço dos capuchinhos, onde a gente tem algumas vestes de padres, tanto quando eles estavam fazendo as celebrações, como estavam em passeio também. Como nós não tínhamos médico, então ia o Frei Benjamin, e logo depois o Frei Adelar, ele ia a cavalo levar ervas para as famílias que tinham pessoas doentes. Então, nós temos lá toda essa história.
Temos... Ele montou um livro sobre ervas,
isso,
né?
Isso, ele montou um livro sobre ervas. E nós temos fotos também dos freis que aqui fizeram a história da Igreja Católica e morreram aqui também. Então, nós temos o espaço dos capuchinhos, muito bom de se ouvir. Nós temos um espaço que nós inauguramos dia 8 de março de 2018, que é o Espaço Gilda Fialho, onde nós procuramos, conversamos com várias pessoas que moravam em Marau e que conviveram com Gilda Fialho. Foi uma mulher fantástica que trouxe a vida social para o nosso município. Primeira esposa do doutor Eupídio Fialho. Então, nós temos esse espaço assim. Ele é maravilhoso. Nós recebemos uma visita da terceira idade de Camargo lá, foi emocionante. Quando contamos a história de Gilda Fialho, uma senhora se emocionou profundamente. No fim disso tudo, ela me disse, sabe como é meu nome? Daí eu disse, desculpa, mas não, né? Não sei. Ela me disse, meu nome é Gilda, em homenagem a Gilda Fialho. Foi um momento, assim, para registrar na história, na nossa história, no Museu Municipal. Nós temos muitos objetos antigos, eletrolas, vitrolas, o antigo órgão da Igreja Municipal. Temos alguns artefatos indígenas também. Temos muita coisa que nos foi doada e que nós conseguimos conservar na mudança de onde nós estávamos, porque depois de ter ido para o convento, foi para esse prédio onde era o antigo hospital, antiga exatoria, e depois disso foi para lá onde ficou, infelizmente, fechado, e a conservação dos objetos ela é muito delicada. Nós precisamos de uma luz própria, ar-condicionado, para papéis, para tudo. Nós temos uma história muito rica dentro do Museu Municipal. E temos também, estamos caminhando, nada de concreto, mas são projetos que podem se tornar concreto num museu com um espaço mais adequado, com iluminação adequada, com ar-condicionado para todas as peças que a gente tem, maiores e melhores expositores. Então, o nosso trabalho é mantermos o que nós temos lá, porque faz parte da nossa história, e termos ainda mais para continuarmos a nossa história, porque nós só estamos fazendo 66 anos. Somos um município jovem e próspero e em pleno desenvolvimento, porque tu vê, nós estamos vivendo uma situação atípica no nosso mundo, não só no nosso país e no nosso estado e na nossa cidade. E nós estamos trabalhando no museu, não está aberto a visitação, mas nós estamos trabalhando, nós por telefone, por WhatsApp, nós continuamos com contato com as pessoas, escrevendo histórias, relatando a nossa história, e hoje nós estamos aqui na oportunidade de falar de tudo isso que nós fizemos com muito carinho e dedicação.
Cibele, valor sentimental, são as coisas que temos em casa e que às vezes dói no coração da gente chegar lá e dar, ó, estou entregando para vocês no museu. Tem muita gente que entrega ainda?
Sim, tem pessoas que nos procuram e entrega, e nós fizemos questão de que essa pessoa fale tudo sobre este objeto, conte tudo, para que nós possamos escrever isso, para que nós possamos passar adiante para pessoas jovens, para crianças, que isso fique eternizado na nossa mente e na nossa história. E também pensamos em fazer, junto com o museu, áudio, vídeos. Nós fizemos um encontro da Velha Guarda em 2018, aonde muitas pessoas dessa faleceram esse ano que passou. E lá elas contaram histórias magníficas, e nós temos isso gravado. Nós temos isso para mostrar para as pessoas que frequentarem o museu quando toda essa situação passar.
Deputado Zanquim, ex-prefeito, dois mandatos na sua caminhada vitoriosa na política também. Vou começar pelo primeiro mandato. O que, que ficou registrado e que serve também para ficar no anel da história de Marau?
Maculã, naquele momento que nós assumimos a prefeitura, Marau tinha muitos desafios, né, que hoje já foram superados. Vou te dar um exemplo. Quando eu assumi a prefeitura em 2005, aqui o loteamento, esse Alberto Borella, tinha duas, três ruas pavimentadas. Nós acabamos aí levando toda uma infraestrutura que depois se estendeu para outros bairros. Aquilo que hoje a gente olha e não vê como uma necessidade Marau é porque em outras épocas foi atendido, né? Foi feito investimento, foram aplicados recursos que foram muito importantes. Mas eu te diria que a estrutura básica de alguns serviços prestados pelo poder público foi naquele nosso mandato, tá? E muitos projetos foram elaborados também. Por exemplo, nós construímos e estruturamos 8 postos de saúde, né? Eu aqui falo dos dois mandatos daí, porque muitos investimentos iniciaram no primeiro, depois concluímos no segundo. Escolas de educação infantil também, né? As creches, nós construímos uma média de quase uma creche por ano, tá? Porque havia uma expansão do ensino fundamental
e do básico, né? Com recursos, inclusive, do próprio governo federal que disponibilizava, aquela a primeira década aí, né? 2000 até 2010, 2015, aí, houve um boom, né? De crescimento econômico no mundo. E no Brasil não foi diferente. E houve muitos investimentos em várias áreas, tá? E nós aproveitamos aquele momento para fazer essa estrutura básica dos serviços, né, essenciais para a comunidade. Saúde, principalmente, educação. Tanto é que essas estruturas estão aí até hoje, né? A última escola de educação, do ensino básico, que nós construímos foi a Frei Wilson. Tá? Depois se ampliou as salas, estrutura física de escolas já existentes, né? Os postos de saúde, em função do programa da saúde da família, que também é um projeto do final da década de 90 e início dos anos 2000, também se deu nesse período. Toda a estrutura que nós temos hoje de programa da saúde da família, os postos aí, a maior parte foi nesse período que foi construído. Eu sei que agora o prefeito Yura concluiu a construção aqui do posto de saúde da Constante Fuga e a Santa Helena, que o terreno nós já havíamos definido lá no, na administração, no segundo mandato nosso, né? Sei que houve também a construção novo posto de saúde aqui na região do bairro Santa Rita, pela ampliação do número de pessoas que demandavam esses serviços. Então, para te dizer, Maculã, a estrutura física, né, e também de material humano para a área da educação e da saúde foram investimentos importantes que eu tenho muito orgulho de dizer que teve uma grande atenção naqueles nossos dois mandatos. Mas a gente também, aí teve investimentos em habitação, foram 500 moradias que foram feitas, até porque tinha o programa Minha Casa Minha Vida muito forte, né? Mas o que eu percebo que as pessoas lembram da gente foram essas obras que estão aí até hoje e que, eu diria assim, mudaram a cara de Marau. Tá? Foi muito ousado aquele investimento de nós colocarmos a fiação subterrânea da avenida Maculã. Aquilo só ocorreu porque eu estava na presidência da FAMURS e o Badesul tinha nós tínhamos uma relação, a entidade, com o Badesul, e meio que foi numa negociação, num pedido especial do presidente da FAMURS, né, para que atendesse a esse pedido do município de Marau. E é claro que nós tivemos uma atenção especial por parte da direção do Badesul. E aí conseguimos uma liberação extra, né, de financiamento de 2,5 milhões para a gente começar a fazer esse projeto de revitalização da avenida. E depois nós tivemos que aportar mais recursos do orçamento do município. Mas que foi um passo importante na remodelação do nosso centro, e que está aí hoje, depois o prefeito Yura concluiu, e que muitas pessoas vêm para Marau para ver, conhecer esse projeto. O prefeito de Veranópolis me disse esses dias, Anquim, estive lá em Marau para conhecer aquele projeto da... que eles falam, onde tu enterrou, foi enterrado os fios, né, dos postes, e ele está fazendo lá esse projeto. Mas olha a praça central, Maculã, quando nós lá em 2005, 2006, resolvemos fazer aquele projeto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e foi desafiador você, por exemplo, cortar aqueles pinos, se lembram? Aquilo foi... uma iniciativa que exigiu da associação, da prefeitura, uma decisão corajosa, eu diria. Porque havia muita resistência. Porque você mudar qualquer situação que está aí posta, né, exige coragem. Né, porque as pessoas... É mais confortável, você está numa zona de conforto, a situação que está aí está tranquila. Então você mudar, você transformar uma realidade, especialmente quando envolve questão política até, exige muita determinação, muita coragem. E nós, com muito diálogo e a participação da comunidade, através das entidades e tal, foi avançado nesse sentido. Então, mexer na Avenida Maculã, ficar quase um ano com a Avenida trancada, só eu sei o quanto no começo havia de incompreensão. E o que o pessoal do comércio dizia, mas prefeito, olha aqui, eu estou há tantos meses aqui que não tem a rua liberada para os veículos e tal. Mas depois você tem o retorno daquele sacrifício, né? E a praça não foi diferente. A coragem de se investir um recurso de 4 milhões, nós tivemos aí apoio, e começou aqui o próprio, na época, deputado Turra, né? O nosso ministro deu um aporte de 500 mil, mas nós investimos depois 3 milhões e meio de reais de recursos do município para concluir o projeto ambicioso da Casa da Cultura. Né? O cemitério que era acanhado, a capela mortuária, está ali hoje um espaço que também é mais adequado para um momento difícil. E eu diria, Maculã, que o aspecto, para mim concluir aqui, como eu falei no começo da nossa participação, dos espaços públicos, você fazer um projeto bonito de um prédio, de uma escola, de um posto de saúde, não é porque é um prédio público, tu tem que colocar um material que não seja de qualidade, que você não tenha que ter uma arquitetura bonita, né? Então, eu acho que tudo isso, eu tenho muito orgulho de dizer que naquele período em que a gente esteve na prefeitura, nós atendemos as necessidades básicas da população nos serviços essenciais para o povo, saúde, educação, lazer, mas também olhamos com muita atenção para o visual da cidade, para a arquitetura, né? Para os espaços públicos, e com muita coragem a comunidade como um todo abraçou a ideia de nós fazermos e darmos um passo na transformação do visual de Marau, que colocou Marau num padrão de qualidade que é exemplo e é modelo hoje. E, para concluir, graças a Deus, nunca figuramos numa manchete que pudesse denegrir o nome da cidade. Eu saí da prefeitura, Maculã, com todas as contas aprovadas, sem nenhum processo, nada. Tanto é verdade que a minha eleição para deputado teve, sim, a participação determinante de Marau, mas a gente construiu uma relação fora de Marau que também tivemos esse reconhecimento porque eu fui prefeito da cidade. Não foi por outro motivo. Eu não tenho nenhum nome e nenhuma outra relação familiar ou qualquer coisa desse tipo fora de Marau. Eu me elegi deputado porque fui prefeito de Marau. E as pessoas olhavam para a cidade, viam um município que ia para frente, crescendo. Tive aqui o primeiro impulso e apoio dos meus conterrâneos, dos meus amigos, com uma votação expressiva, mas eu acredito, né, a minha eleição, a primeira, e não foi diferente depois na segunda também, a marca que Marau tem na região. E isso é fruto de todo um povo que é empreendedor, trabalhador, e que fez Marau se transformar numa referência no estado.
Quanto à praça, Zanquim, lembro que até na época foram criados alguns grupos, né? Se criaram alguns grupos para que tivesse uma força contra a derrubada das árvores mais antigas da praça, né?
É verdade. E tu sabe de uma coisa, Maculã, contando aqui, revelando uma coisa hoje, tu sabe que a gente, então, a gente procurou envolver o maior número de entidades, conselhos e tal. E aquela decisão de derrubar aqueles pinos ilhotes, era uma decisão assim, tu ouvia uma entidade e dava... metade de cada reunião das entidades era metade a favor e metade contra. Enfim, acabou caindo na mesa do prefeito. E chegou num determinado dia, o pessoal me disse, olha, essa é uma decisão que cabe a você, prefeito. Decida porque isso aqui está dividido no negócio. As opiniões estão muito divididas. E eu tomei a decisão, sabendo de todas as consequências, Maculã, porque tinha muito presente para mim de que, primeiro, quem exerce um papel de governança tem que ter coragem na tomada de decisões. Tá? Aliás, isso não é só para quem é prefeito. Quem exerce um papel de liderança, um empresário, o presidente de uma entidade, um chefe de família... tem que ter coragem, consciência na tomada de decisão. E eu tinha certeza que aquele projeto que me foi apresentado pela Associação dos Engenheiros era o melhor projeto, não apenas para o presente, mas para o futuro da cidade. E banquei. Vamos fazer essa mudança e deixa acontecer, que eu tenho certeza que com o tempo haverá o reconhecimento. E não foi diferente. Alguém se lembra na Rua Lauro, em frente à Relojoaria Martins, tinha umas árvores ali, era problema também. Então, em frente à igreja, né, que depois, inclusive, foi feita uma remodelação no entorno da igreja. Quer dizer, a retirada de uns postes ali da Lauro, na frente da prefeitura, jogando na calçada, tudo isso foi pensado num projeto de remodelação e revitalização do coração da cidade, que depois foi se expandindo para os bairros também. Nós tivemos muitas mudanças. Hoje o prefeito Yura segue com esse projeto, né, de levar essa revitalização para os bairros, com praças, levando pavimentação. Isso é muito bom. Então eu tenho muito orgulho de dizer, Zé, que eu estou hoje onde estou, porque eu tive a oportunidade de administrar um município que me deu esta chance, essa oportunidade de chegar aonde a gente chegou.
15 para as 11, pausa comercial, voltamos na sequência, porque aqui estamos com Histórias e Memórias Marau, 66 anos.
Economia é no supermercado Passa Lá. Aproveite, carne bovina, costela, R$25,99 o quilo. Linguiça Daniele tradicional, pacote 800 gramas, R$14,99. Batata rosa, R$2,78 o quilo. Leite longa vida, Santa Clara, 1 litro, R$2,89. Cerveja Devassa, 473 ml, R$2,99. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$5,99. Supermercado Passa Lá. Acima de tudo, você.
Supermercado Passa Lá.
Liquida Verão Brisa Enxovais. De 15 a 27 de fevereiro, lençóis, fronhas, toalhas, colchas e cobre-leitos com 20% de desconto à vista. Cobre-leito Petwork.
Muito bem, gente. Agora 11 para as 11. Histórias e Memórias. Marau, 66 anos. Oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, Fugacouros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Parceria Cereais, Sadum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Marudim Imóveis, Broco Contabilidade e Assessoria e amigos deste horário, Clínica Datamed, Mercado Longo, Milcom, Supermercado Passa Lá, Brisa Enxovais, Loja Kibe, Bevel Veículos, Loja Ferlin, Valente Supermercado e os amigos também da Cred Fácil. Em minhas mãos aqui o livro Salame, uma história de sucesso em Marau, em comemoração aos 60 anos de Marau, município de Marau. E aqui na foto, né, a foto da capa do livro, um antigo frigorífico Borella. Professora Roberta, muita gente me questiona e até pede que a gente faça um debate um dia na rádio para que se volte a se ouvir com saudades do apito do Borella, que chamava, né? Você que é historiadora, qual é essa possibilidade, hein? É um resgate da história também, né?
Olha, seria algo muito importante. Óbvio que deveria ter todo um olhar, um interesse da indústria que detém hoje o patrimônio material, né? Porque nós lembramos a nossa cidade especialmente por duas torres, a torre da igreja e a chaminé do frigorífico Borella, né? Tanto que o Borella está lá impresso e hoje a fábrica tem, a indústria tem um outro nome, apesar de ter a mesma essência, e continua em pé, o qual se espera que ela permaneça para sempre, né? São questões muito particulares de um olhar sensível de quem é o dono, porque muitas vezes os atuais donos não têm pé na história de Marau, não têm a sua raiz em Marau, e aí eu não sei até que ponto consegue compreender isso, né? Mas seria uma discussão muito interessante. Eu sou defensora de tudo que for para ser guardado. E o apito é algo que ficou, né, perpassa os mais variados sons da nossa cidade. E mesmo ele não estando presente, a gente se recorda, né, dos mais variados momentos, aquele apito que anunciava a entrada e saída dos funcionários.
Uma das suas paixões nesse resgate também está a nossa cultura italiana e dentro dela as festividades, não é isso?
Pois é, então realmente esse é um assunto que eu queria comentar agora, né? Eu acho que cada um de nós pode ser formador de opinião, e isso é algo que de certa forma me deixa muito contente, até orgulhosa, por ser professora e por ser defensora de tudo que se fala sobre cultura italiana. Marau é a última cidade da região colonial italiana, né? E podem perceber que é a região mais próspera do estado do Rio Grande do Sul, E essencialmente está ali a etnia italiana, a base, né? A que alavancou todas as principais cidades, as principais indústrias do nosso estado. Creio que a grande parte delas. E Marau não é diferente. Há um tempo atrás a gente sabia que éramos em torno de 70% o percentual de descendentes de imigrantes italianos. Hoje creio que já a mescla já diminuiu esse percentual, mas mesmo assim é um contingente muito grande de gente. Então foi o Frei Adelar Primo Rigo, nosso querido, né, saudoso e merecida a escultura em sua homenagem, em 1988 deu um início às festividades italianas. E esse título enobrece a nossa cidade, no sentido de que daquela ideia de cantar em dialeto italiano, de rezar missas, especificamente italianos, e formar os corais e assim por diante, fez com que se organizasse posteriormente o Festival do Salame, depois a cidade que é intitulada Capital Nacional do Salame, né? A Rota das Salamarias, e junto com isso o nosso querido e para mim muito estimado Gemelladio. Para quem não sabe, Gemelladio é um acordo entre cidades que se tornam gemelle. Gemelle quer dizer gêmeas, quer dizer irmãs. Aqui, então, tem um papel importante de Ildo Busnello, que foi a pessoa que iniciou toda essa tramitação, né, buscando uma cidade, buscando pessoas, buscando formar um grupo pensante aqui. E hoje se tem uma comissão do Gemelladio, a qual Marau é irmã de Isola Vicentina. Isola Vicentina é uma cidade do Vêneto, então carregamos todas as raízes dos nossos ancestrais. Muito me orgulha de dizer que Marau é uma cidade educadora, e também é porque na sua essência se preserva, se conserva, se cultua, se tenta levar adiante a sua essência. E nós somos essencialmente filhos de imigrantes italianos. Então, ainda gostaria, em virtude de tudo isso, ver na nossa cidade um arquivo histórico. Nós temos um museu que é bem atuante, mas é necessário, né, Sibeli, um arquivo histórico, porque há muitos documentos, há muitos aspectos que acabam sendo perdidos ou que acabam não tendo conhecimento de todos. E quando a gente fala em Gemelladio, temos aqui, então, o nosso prefeito, né? Na época, o prefeito Zanquim, que esteve na cidade de Isola Vicentina, ele que lá assinou o contrato, que era com o De Franceschi, né? O Massimo De Franceschi, que era o prefeito de Isola, e que depois, então, foi, veio para cá e assinou aqui em Marau junto com o prefeito Josué Longo. Então, assim, isso é algo que envaidece, me envaidece por ser uma militante da cultura italiana, por muitos me tomarem também como exemplo por isso, porque eu defendo, eu, se alguém disser, ah, quem fala italiano é colono, eu sou colona, não, eu sou uma pessoa que fala duas línguas. Duas línguas, o italiano é uma língua reconhecida nacionalmente. E eu orgulho de nas minhas veias correr sangue italiano, orgulho das minhas raízes étnicas e dizer que se eu estou bem aqui, se eu prosperei aqui, se constituí minha família em Marau, é porque um antepassado lá, um Piccoli, saiu de Ronco Aladide, em Verona, e hoje estou aqui formando com tantos outros cidadãos, né, colaborando na construção dessa rica história de Marau.
Professora Roberta Federici, gratidão pela sua presença, boa sorte, conte com a gente sempre, tá bom?
Imensamente agradecida, e a todos os ouvintes, agradeço pela, até pela acolhida, né, já recebi uns comentários aqui, e é muito gratificante alguém lembrar da gente, saber que na humildade do pensamento, do trabalho de cada um, a gente pode somar e ajudar a construir ou até levar adiante alguns aspectos que achamos importantes. Muito obrigada.
Também gratidão a Cibele Landim, responsável pelo Museu de Marau, pelas suas palavras. Eu vejo que você tem paixão por isso. O que você espera dos próximos anos frente a este importante órgão de Marau também?
Realmente tenho paixão pelo que faço. Gosto muito de Marau. É a cidade que eu nasci e que eu cresci e que aqui quero envelhecer. Gostaria muito de continuar à frente do Museu Municipal para que nós pudéssemos e poderemos, digo assim, e poderemos levar adiante a nossa história. Com a empolgação da Prof. Roberta, isso nos empolga realmente. Falando, sabendo da história do Demelágio, da colocação do Leão de São Marcos, o seu Neri Trentin me contou toda a história, nos aprofundamos nessa história para que a gente possa contribuir com as pessoas que nos procuram. Então, Maculante, agradeço muito. Agradeço a tua Rádio Alvorada pelo convite e me senti muito honrada em participar aqui com essas duas pessoas maravilhosas que são referência para mim, o deputado Zanquim, que é uma amizade de 30 anos e é uma referência política para mim, a Prof. Roberta Bassani Federici, que é um ser assim que vocês não têm noção, a bondade que tem no coração, a gentileza, a sensibilidade que ela nos recebe, que ela nos acolhe. Agradeço à administração Yuri Rui por ter me dado essa oportunidade de mostrar meu trabalho. E desejo aqui a Marau parabéns pelos seus 66 anos, parabéns à Rádio Alvorada pela iniciativa de contar a nossa história e a honra de me convidar.
Obrigado,
tenhamos
boa sorte.
Todos um bom dia.
Conte com a gente. Amigo Zanquim, duas perguntas numa só. Até pouco tempo atrás, a gente falava que era de Marau, o pessoal dizia, mas onde fica Marau? Agora, a gente diz, sou de Marau. Ah, cidade que tem dois deputados, né? E eu te pergunto o seguinte, posso falar de que é a mesma cidade que é do futuro governador? E a segunda, quais os desafios aí dos próximos gestores para Marau, hein?
Magulã, menos, Magulã, menos, menos.
Mas o Dito vai voltar aqui nessa mesa aqui, hein?
Tá bom. Zé, eu acho que Marau, o sentimento que eu tenho é o sentimento que eu percebo nos conterrâneos, em todas as pessoas. É o orgulho de viver numa cidade que dá oportunidade e que oferece para todos nós essa condição de se viver numa cidade que é referência, né, em todos os aspectos. Tá? E isso foi construído pelo povo ao longo dessas 6 décadas. Teve, sim, a participação de muitas lideranças, teve, sim, a presença marcante de pessoas que influenciaram, né, essa trajetória, desde do meio religioso, do setor público, lideranças do setor privado, mas tem a mão de muita gente anônima que participou da construção desta história e desta caminhada do nosso município. Eu ouvi aqui a professora Roberta falando de Meládio, falando do festival italiano, né, a festa italiana, o festival do salame, a rota, tudo isso a gente participou, testemunhou, né, na condição que eu estava na prefeitura, mas muita gente colaborou, né, e de forma anônima, outros de forma voluntária, liderando e dando a sua contribuição para que Marau também seja uma referência aqui nesse aspecto cultural, né, histórico, de formar novos laços e tal. Então, eu quero, aproveitando, Maculã, para cumprimentar aqui a professora Roberta, que, como eu disse, dedica parte do seu tempo para trabalhar para a comunidade, né? Registrando a história, fazendo pesquisa, escrevendo. Que bonito! Você é um exemplo, né, que serve para muita gente, Roberto, que podem também dar uma colaboração. Tá? Você inspira, é uma pessoa que inspira as outras. E a Cibele, querida Cibele, que está aí trabalhando muito. Desejo, Cibele, que tu continues fazendo um grande trabalho lá no museu. O prefeito Yura é um cara sensível, eu tenho certeza que ele tem esta visão também de fazer com que o poder público esteja mais presente nesse setor, onde é o registro, né, da história do nosso município. E obrigado, Maculã. As tuas palavras são fruto desse coração bondoso. Maculã, meu colega, meu amigo, tá? E agradeço muito a tua rádio por me convidar para estar aqui hoje, falar um pouco também da história mais recente do município de Marau, o papel que a gente exerce hoje de representação aqui da região, mas principalmente do nosso município. Eu que continuo morando aqui, minha mulher trabalha na prefeitura, a Lúcia é funcionária pública, meus guri estão aqui, eu continuo morando no mesmo bairro onde eu nasci, me mudei ali há 40 e poucos anos, né? Continuo no mesmo lugar, conheço e acompanho a história de Marau há bastante tempo e vibro com cada mudança, cada transformação, com cada passo adiante que o nosso município dá. Eu, por hora, sou deputado, Zé, mas eu, antes de tudo, sou marauense, cidadão marauense. E é isso que me orgulho de usar como e me apresentar como um cidadão de Marau.
Muito bem, gratidão aos convidados de hoje, deputado Vilmar Perin Zanquim, ex-prefeito de Marau por 2 mandatos, professora, escritora, historiadora Roberta Federici e também a Cibele Landim, responsável pelo Museu Municipal de Marau. Quem não ama a sua história não terá visão de projetar o seu futuro. Olha, gente, passou muito rápido realmente a nossa série Marau, 66 anos, histórias e memórias. Mas tenho certeza de que aquilo que a tua Rádio Alvorada coloca como série, como projetos, sempre tem continuidade. E a gente quer voltar aqui no ano que vem, em 2022, talvez aqui nesse mesmo lugar, para falar aqui de Marau de 67 anos. Gratidão aos parceiros que confiaram em nosso projeto, amigos do Colégio Franciscano Cristo Rei, Fugacouros, Lotérica Pote de Ouro, Prevenir, Parcerias Cereais, Sanum Pizzaria, Romani Construções e Incorporações, Marudim Imóveis e também com os amigos de Broca Contabilidade e Assessoria. A você, ouvinte, um grande abraço de coração. Lembrando o seguinte, que Marau é o que é, porque lá no passado teve gente empreendedora, corajosa, e com muito orgulho herdamos dessa gente essa vontade louca de crescer e prosperar cada vez mais. Histórias e memórias ao vivo com você aqui na tua rádio, nos 107.7, e já, em breve, também em vídeo, em nossas plataformas digitais. Gente boa, bom dia, um abraço, paz e bem, tudo de bom.